Bem-vindos ao Grupo Marcos. Estamos no programa Nova Geração, Livro dos Espíritos, questão 647. A divisão da lei de Deus. Só para situar, né? Nós estamos trabalhando a terceira parte do Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos possui quatro partes, ou quatro livros, como queira chamar. A primeira parte são as causas primárias, a segunda parte, o mundo espírito dos espíritos, a terceira parte, as leis morais, e a quarta parte, esperanças e consolações. Nós iniciamos a terceira parte. O primeiro item da primeira parte, que é chamado capítulo 1, se chama lei divina ou natural. Então, nesse capítulo, nós trabalhamos vários aspectos da lei divina. O último item do capítulo 1 da terceira parte se chama divisão da lei natural. São apenas duas questões, mas são questões valiosíssimas. E hoje nós estamos trabalhando a questão 647. Certo? A pergunta é muito importante, a resposta é extraordinária. Eu acho que se a gente entender essa resposta, a gente vai ter uma compreensão do que é o Espiritismo num sentido muito mais amplo do que comumente a gente tende a entender. Então, por favor, atenção. Pergunta do senhor Allan Kardec. Toda a lei de Deus está contida na máxima do amor ao próximo ensinada por Jesus? A resposta é muito sofisticada. Então, assim, o que Kardec está perguntando é assim, toda a lei de Deus, tudo que regula o funcionamento do universo está contido na máxima de amor ao próximo? A resposta não é um simples sim ou um simples não. Presta atenção. Vamos lá. Resposta dos Espíritos, abre aspas. Certamente, esta máxima encerra, quer dizer, todos os deveres dos homens entre si. Olha aí. Sim, em que aspecto? O amor ao próximo, ele tem ali a lei de Deus no que se refere à relação entre os seres humanos. Eles vão fazer um comentário importantíssimo. Porém, é necessário mostrar-lhes a aplicação. Do contrário, eles negligenciarão como fazem hoje. Tem mais coisa. A resposta é muito, muito ampla. Mas eu vou parar aqui para a gente comentar. Estou na metade da resposta. Vamos dizer assim, com certeza, a máxima ensinada por Jesus de amar ao próximo, ela tem em si todos os deveres, toda a lei de Deus das relações humanas. Olha que divisão sofisticada e inteligente. Se você está falando das relações humanas, sim, essa máxima fala tudo o que você precisa. Porém, é necessário mostrar a aplicação. O que é que eles querem dizer com a aplicação? Como o amor ao próximo se torna prática no dia a dia? Como essa máxima do amor ao próximo instaura a justiça, o sistema judiciário? Como essa prática do amor ao próximo estrutura o sistema educacional de um povo? Como essa máxima do amor ao próximo nos indica como nós devemos nos relacionar com os nossos vizinhos? Como essa prática do amor ao próximo deve nos orientar em nossas escolhas profissionais? Como essa máxima do amor ao próximo deve indicar a nossa atuação em nossa carreira profissional? Como essa máxima do amor ao próximo deve regular o nosso casamento, a educação dos filhos, a relação com os pais, com os avós, com aqueles que já partiram, com aqueles que irão chegar? Como é que é isso na prática? Então, o primeiro desafio que os espíritos apontam aqui é dizendo o seguinte: não adianta apenas você ficar dizendo amar o próximo. É preciso entender como é que isso se torna prática nas múltiplas ações do seu dia a dia, em todas as suas esferas de ação. Na rua, no trânsito, no cinema, na internet, no Twitter, no Facebook, na sala de aula, na associação profissional, enfim. Como isso faz, como isso se torna uma prática simples e objetiva em tudo aquilo que você faz. Porque senão, como dizem aqui os espíritos, ela será negligenciada. Porque fica uma expressão bonita que fala na hora do culto religioso, que fala na hora de uma conversa específica, mas se não é aplicada em todas as esferas, significa o quê? Que nós estamos negligenciando. Continuam os espíritos. Como o fazem hoje? O que é que os espíritos estão dizendo? Hoje vocês não aplicam isso na vida real. Hoje, para a maioria, isso é só um chavão, é um provérbio, é uma frase, é um dito. Então, os espíritos dizem para Kardec o seguinte: olha, tem que mostrar como é que é isso na prática, para que as pessoas de boa vontade entendam o como devem fazer e o que isso significa nas múltiplas esferas. Então, assim, o que é que acontece? Tem que organizar isso. Tem que explicar de uma forma simples, didática e objetiva, e que possa ser traduzido em termos de ações. Então, essa é uma tarefa que Kardec assumiu enquanto organizador do Espiritismo. Isso é fato. Então, primeiro ponto. Então, vamos lá, tem mais coisa. Então, assim, qual é o sentido do Espiritismo? Uma das funções, uma das tarefas do Espiritismo na sociedade humana. Apresentar como se deve dar a aplicação do ensino do amor ao próximo nas múltiplas esferas da vida. Se a gente for ver, por exemplo, bem didaticamente, o Humberto de Campos, através do Francisco Cândido Xavier, do Chico Xavier, ele vai contar, vai escrever vários contos. O que é o conto? São pequenas histórias que narram o cotidiano. Qual o sentido disso? Ajudar a todos nós entender o que significa o amor ao próximo nas múltiplas situações da vida, ao lidar com alguém doente, ao lidar com alguém que está com fome, ao lidar com alguém que irrita, ao lidar com alguém agressivo. O que é que significa o amor ao próximo nas múltiplas situações? Então, assim, se você acha que espiritismo é ir para o centro espírita, é assistir palestra, é contribuir financeiramente com o centro, desculpa, você está totalmente enganado. A tarefa do espírita é fazer esse exercício de se indagar todos os dias. Como é que nós podemos realizar a aplicação, a vivência da máxima do amor ao próximo na medida total de nossas possibilidades? A gente não vai ser um espírito puro em uma semana. Mas é esse esforço cognitivo e emocional que nós somos convidados. Porque Kardec foi direcionado para nos explicar mais em detalhe, dezenas de outros espíritos. Tem aí milhares de obras nos explicando múltiplas situações, e é o nosso dever, se a gente quer ser cristão e ser contado entre os cristãos, fazer essa aplicação. Porque, segundo os espíritos da codificação, isso está sendo negligenciado. Isso não está sendo feito. Isso é grave. Estou só na metade. Na outra metade, eles vão dizer o seguinte: a lei natural. O que é que ele está dizendo? A lei de Deus compreende todas as circunstâncias da vida. E essa máxima, a máxima de amor ao próximo, é apenas uma parte dela. O que é que os espíritos estão dizendo aqui? Olha, A máxima de amor ao próximo, ela engloba tudo o que diz respeito das relações humanas. Ok. Mas a lei de Deus, ela não cuida só das relações humanas. Ela cuida de toda a estrutura do universo. A lei do amor ao próximo é uma dimensão do universo. Mas, por exemplo, a lei de amor ao próximo, ela não está relacionada com a criação de galáxias. Mas ali também é a lei de Deus. A lei de amor ao próximo, a máxima de amor ao próximo, ela está relacionada com a estrutura da sociedade humana. Mas a lei de Deus também cuida da estruturação das sociedades dos pássaros, das formigas. A lei de Deus cuida do grau de salinidade dos oceanos. A lei de Deus cuida da circulação do ar em todo o planeta. Então, a gente não vai poder analisar isso a partir apenas da máxima do amor ao próximo. Pode até analisar a partir do foco do amor divino, mas não é uma relação entre seres humanos, né? Não é uma regra de relação entre seres humanos que vai nos ajudar a compreender a lei de Deus como um todo. É um ponto central. Jesus destaca porque é o mais importante para a gente, né, há 2000 anos atrás e hoje, porque segundo os Espíritos da Codificação, nós ainda não aprendemos. Aí eles vão retomar agora o tema. Então eles dizem, olha, eles respondem assim, isso é fundamental para vocês, há outras coisas. E aí ele volta para o tema inicial, né, para a máxima de amor ao próximo. Aos homens são necessárias regras precisas. Aí eles vão explicar por quê. Os preceitos gerais e muito vagos deixam muitas portas abertas à interpretação. Qual o problema disso? O problema é que nós somos espíritos atrasados. Então, nas nossas interpretações muito particulares, muito pessoais, tende a predominar o quê? O egoísmo. O interesse próprio. Essa é a questão. E aí, à medida em que isso acontece, nós distorcemos a máxima do amor ao próximo. Então, o que é que Kardec vai fazer e o que todos os continuadores encarnados e desencarnados de Kardec fizeram, desde a publicação de O Livro dos Espíritos? Eles vão desenvolvendo aspectos, eles vão mostrando coisas específicas. Porque nós temos necessidade de coisas precisas, específicas, que nos ajude a entender. Kardec fala do papel da dor na nossa evolução. Leon Denis escreve o um maravilhoso Problema do Ser e do Destino, onde ele tem um capítulo específico dedicado à dor. Kardec fala do amor. Leon Denis tem um capítulo extraordinário explicitando, desenvolvendo o amor. Né, a nossa compreensão do amor. Então, tudo isso são formas de nós entendermos melhor, de forma mais precisa, mais específica, a aplicação da máxima do amor ao próximo, para que, querendo, a gente entende mais, querendo, a gente aplica melhor nas nossas situações, a gente vivencia de uma maneira mais adequada. E aí nós evoluímos. Porque se a gente deixa aberto, a confusão é grande. Como tem sido até hoje. Então, um ponto central do Espiritismo, para retomar o que eu comecei falando no início, é esse. É nos ensinar de forma precisa, direta e objetiva o que é uma conduta cristã. Porque o Espiritismo, ele nada mais é, segundo Allan Kardec, a terceira revelação. Ele é uma continuação do cristianismo. Né? O Espiritismo não é outra coisa, como diz Leon Denis, senão o cristianismo primitivo com milhares de provas da imortalidade. Nada mais do que isso. Né? Segundo Leon Denis, acho que ele tem autoridade para dizer isso. E é o que Kardec diz também, né? É óbvio, mas às vezes o óbvio precisa ser reforçado justamente por isso. pelo nosso distúrbio emocional e às vezes cognitivo, de pegar coisas gerais e interpretar de forma desequilibrada, inferior e distorcer a revelação divina. Isso acontece hoje, a gente já sabe, no movimento espírita. Então, assim, por isso a necessidade de precisão, né? Então, o Espiritismo vem pegar as regras do Cristo e desenvolver a uma aplicação, uma compreensão mais precisa, mais específica, mais exata, para que a gente erre menos. Por que é que o Cristo não fez isso? Porque nós não tínhamos capacidade intelectual de entender, não tinha cultura humana capaz de entender. 1.800 anos depois, a gente melhorou um pouco, então tem coisas que a gente já pode entender. Não tudo, mas a gente, se quiser, se nos esforçarmos, podemos entender um pouco melhor a mensagem do Cristo com a ajuda de Kardec. Esse é o ponto, esse é o sentido de Kardec desenvolver um estudo da lei de Deus, para que a gente entenda melhor, né? Aqui fica claríssimo. Um grande abraço, espero que tenha colaborado com a sua compreensão. Vamos para a nossa segunda parte. Queridos filhos, queridas filhas, que é o Cristo, esse irmão tão amado, que tanto fez e que tanto faz por todos nós, possa nesse instante tocar o teu coração. Possa ele, por tua vontade, ter acesso ao teu ser, para que neste momento ele possa te banhar de luz, de paz, de ternura, de muita tranquilidade, filho. Precisamos aprender a permitir que o amor divino direcionado pelo Mestre pacifique nossas mentes e todo o nosso ser. Por que temer, filhos? Por que temer? Se temos esse ser que nos ampara. Imagine o que ele faz por você. Há 2.000 anos veio dar um testemunho extraordinário e deixar ensinamentos jamais vistos no mundo. 1.800 anos depois, praticamente isso, envia um dos seus grandes discípulos para explicar em detalhe tudo aquilo que vocês não poderiam entender sem Allan Kardec. E mobiliza-se milhões de espíritos. Milhares de seres superiores comungam em torno do missionário francês para dizer: o Cristo continua a sua obra. Não apenas o Cristo vive, mas o Cristo continua a te ensinar por meio desses grandes espíritos iluminadíssimos. Não é preciso mais rebeldia, é preciso devoção sincera. Muitas vezes a rebeldia foi necessária, rebeldia superior, a rebeldia dos primeiros cristãos que se recusavam a negar o Cristo diante da autoridade romana. Hoje é necessária uma submissão austera, não aos poderes do mundo, mas aos poderes do alto. Por que digo isso? No cristianismo inicial, precisávamos do testemunho pacífico e, de certa forma, passivo, porque era necessário aceitar execuções terríveis. No cristianismo redivivo, necessitamos de ações ativas. Mas sempre, sempre submissa às ordens dos mais altos. Primeiro, os mártires. Depois, os construtores. Primeiro, aqueles que semeiam. Agora, aqueles que colhem. Então, filhos, vocês são convidados à ação ativa, ao sacrifício ativo, mas sempre com a marca do verdadeiro cristão, que é a submissão a mais alto. Isto é ser cristão. Saber entregar a vida quando este é o plano do Mestre. Isso é ser cristão. Saber atuar ativamente quando isso é a vontade do Mestre. É assim que o Mestre ensinou. Primeiro, permitiu que fosse crucificado. Depois apresentou-se erguido, ergueu-se do túmulo e agiu no mundo. Isto é uma lição para vocês. Vocês que estão no mundo hoje têm a obrigação de serem ativos. Os primeiros cristãos primeiro morreram para agir. Hoje é necessário agir antes de desencarnar, com o testemunho dos mais austeros. Cabe a vocês, filhos, cristãos que estão no mundo, a ação verdadeira de homens e mulheres de bem, agindo sempre dentro da submissão e das ordens superiores. Mas agindo, filhos, chega a hora que o comandante máximo do planeta diz que se inicie agora as construções que o meu coração alimenta desde antes de o mundo ser criado. Então, obreiros do bem, mãos à obra, mãos à obra. E não esqueçam, é preciso atuar para que vocês mereçam o reconhecimento de serem verdadeiros cristãos. Que vocês fiquem em paz, do amigo espiritual de sempre.
Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção. E para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor, visite o nosso blog grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.